Olá, boa tarde. O Presidente da República inicia hoje uma deslocação a 5 ilhas dos Açores, onde vai visitar a base das Lajes e a vila de Rabo de Peixe e participar num briefing sobre a importância geoestratégica do mar do arquipélago. Segundo o programa divulgado pelo Governo Regional, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a base ao final da manhã de hoje, seguindo depois do Pico, onde vai conhecer a Azores Wine Company e encontrar-se com produtores e agentes económicos do setor vitivinícola. O segundo dia da visita, sexta-feira, será dedicado à Ilha do Faial, começando com uma visita ao Instituto de Investigação em Ciência do Mar da Universidade dos Açores, o Oceanos, assistindo já durante a tarde a um briefing sobre o valor estratégico do cluster do mar da região. No sábado, o chefe de Estado começa o dia com uma visita à Vila de Rabo de Peixe, onde se deslocará até ao Porto de Pescas e vai passar por um evento de promoção da carne dos Açores na Associação Agrícola. No último dia, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser entronizado com frade do queijo da Ilha de São Jorge, um dos produtos mais conhecidos do arquipélago, numa cerimónia que vai ter lugar no Conselho das Velas. O Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, disse que quer exaltar a dimensão geopolítica e geoestratégica da região na visita do Presidente da República aos Açores.
Eu procuro que, através do mais alto magistrado da nação, possamos exaltar o reconhecimento nacional e europeu, global até, relativamente ao posicionamento geopolítico e geoestratégico que os Açores importam ao país, à União Europeia e ao mundo aqui no meio do Atlântico Norte.
O líder do Executivo falava à margem da inauguração de reabilitação do Palácio Betancourt em Angra do Heroísmo. Questionado sobre a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, Bolieiro adiantou que pretende evidenciar o potencial geopolítico e geoestratégico dos Açores.
Razão pela qual quer no domínio aeronáutico, e vamos ter amanhã uma visita na base das Lajes, quer no domínio da nossa grande dimensão marítima, e vamos ter a oportunidade de estar na horta e designadamente fazer evocação do portal do mar no futuro do país, da União Europeia e do mundo, a exaltação e a notoriedade que uma visita e a presença de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, pode conferir. Portanto, foi este o meu objetivo estratégico.
Numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa completa o segundo mandato, o chefe do Executivo açoriano fez ainda um balanço muito positivo dos dois mandatos do Presidente da República. Entre os vários momentos em que essa solidariedade foi evidente, Bolieiro destacou a presença física e de testemunho de tranquilidade quando foi da crise sismovolcânica da Ilha de São Jorge.
Se há um registro que se possa fazer e um balanço aos mandatos de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, em relação aos Açores, é de agradecimento, reconhecimento e louvor.
José Manuel Bolieiro, Presidente do Executivo açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os deputados da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores criticaram as entidades que regulam o transporte marítimo de mercadorias em Portugal, considerando que não fiscalizam o serviço público na região. Segundo relataram os parlamentares açorianos, há atrasos na operação da cabotagem insular, há queixas dos empresários locais por falta de previsibilidade nas ligações interilhas e até parece existir uma concertação de preços nos fretes, mas todas as entidades envolvidas declinam responsabilidades.
Não podemos andar numa situação de passa-culpas. O Governo Regional entende que não tem competências propriamente para alterar o sistema. E nós percebemos em parte a competência do Governo da República. O IMT diz que tem competências limitadas. A Direção-Geral de Recursos Marítimos que vimos hoje de manhã também diz que apenas tem competências de certificação e inspeção dos navios. E nós andamos aqui de um lado para o outro e o sistema continua igual e os problemas aguentam.
Carlos Silva, deputado socialista, falava durante a reunião realizada ontem em Ponta Delgada. A Comissão de Economia ouviu responsáveis da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes da DGRM e também do IMT.
Eu fiquei com a impressão, e acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir, que é entidades demais, reguladores demais. Se fundisse tudo num, se calhar era o melhor que faziam e desaparecer os outros porque não estão cá a fazer nada. Eu fico sem saber, afinal, qual é o vosso papel, o que vocês fazem. Então, em termos concretos, a vossa atividade nos últimos, por exemplo, 4 ou 5 anos, nesta problemática, traduziu-se em quê e serviu para quê?
Francisco Lima, deputado do Chega, no final das três reuniões. As audições ocorreram na sequência de uma proposta apresentada pelo Chega do Parlamento Açoriano, que recomenda a abertura de um novo concurso público internacional para a prestação do Serviço Público de Transporte Marítimo de Mercadorias nos Açores, tendo em conta que o atual não serve os açorianos. Os deputados tinham também prevista para ontem a audição do ministro que tutela os transportes, mas o presidente da Comissão de Economia, o deputado do PSD, Paulo Simões, explicou que o governante não estava disponível.
A audição do Governo da República não é possível fazer-se hoje, porque o Governo não mostrou disponibilidade de agenda para esta reunião. Será remarcado para a próxima reunião da Comissão de Economia.
Devido à interrupção para as férias de verão durante o mês de agosto, a próxima reunião da Comissão só deverá ocorrer no início de setembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O homem espanhol, suspeito de ser responsável pela falsa ameaça de bomba no avião da Azores Airlines, que no passado sábado obrigou uma aterragem de emergência em Lisboa, quis pregar uma partida ao companheiro de viagem. De acordo com uma nota do Ministério Público, os fatos indiciam fortemente que numa atuação imponderada, o arguido quis pregar uma partida ao companheiro, referindo à existência de uma bomba a bordo da aeronave. Tratou-se, contudo, de um falso alarme que foi tomado como sério pelo comandante do avião, obrigando a desvio de rota aérea e aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. A prisão de Ponta Delgada vai passar a ter sistema de videovigilância e serão instaladas 99 câmaras, confirmou à luz a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. De acordo com a mesma fonte, as câmaras ainda não foram instaladas e destinam-se a prover o estabelecimento prisional de um sistema de que ainda não dispõe. No total serão então instaladas 99 câmaras de vigilância nesta prisão e, de acordo com o documento publicado no portal Base, site onde são publicados os contratos públicos, o contrato para a instalação destes aparelhos foi assinado a 24 de julho. Questionada pela Lusa sobre o ponto da situação da instalação de câmaras de vigilância nas restantes cadeias do país, a DGRSP explicou que o trabalho de instalação e de manutenção de câmaras em diversos estabelecimentos prisionais é permanente e cotidiano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional presidiu ontem a inauguração da empreitada de adaptação do Palácio Petencourt, em Angra do Heroísmo, que passa a acolher os serviços da Secretaria Regional de Educação, Cultura e Desporto, assim como da Direção Regional de Educação e Administração Educativa. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com um investimento total de quase 1,5 milhão de euros, a intervenção permitiu reabilitar um de elevado valor patrimonial e assegurar melhores condições de trabalho para os funcionários que operavam nos antigos passos da Junta Geral na Carreira dos Cavalos, um edifício com sinais evidentes de degradação e riscos para a segurança. No âmbito da inauguração, José Manuel Bolieiro lançou um apelo às instâncias europeias para que os apoios comunitários passem a incluir de forma mais expressiva a recuperação de património histórico.
Para que haja fundos comunitários, não apenas para o novo, mas sobretudo para a reabilitação e regeneração sustentáveis de património edificado e que é identitário. Eu até acho que deve ser alargado a vários domínios, incluindo mesmo as acessibilidades rodoviárias e a recuperação de infraestruturas decisivas de acessibilidade, como sejam as soluções portuárias ou até as aeroportuárias. Nós quisemos juntar à ambição, que era de décadas e muito antiga, um compromisso de realização. E isso foi decisivo. A nossa teimosia, a nossa determinação, apesar das dificuldades da contratação pública para realizar esta obra e até mesmo o domínio do seu custo financeiro.
O governante assegurou ainda que a recuperação do edifício atualmente ocupado pela Secretaria Regional da Educação será igualmente uma prioridade.
Queremos recuperar o outro edifício, também ele, um património significativo e que é muito mais difícil, até tendo em conta também o grave risco que é destruidor, é um verdadeiro sismo, que há, desde logo, o programa da infecção das térmitas.
Segundo o Governo Regional, a reabertura do Palácio Betancourt representa não só a valorização do Centro Histórico de Angra do Heroísmo, mas também um passo firme na modernização dos serviços públicos regionais através da prevenção da memória coletiva e do património arquitetónico dos Açores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Governo Regional assinou um protocolo com a Associação Portuguesa de Professores de Alemão e o Goethe Institute para promover o ensino de alemão nas escolas da região.
O que se pretende é, de facto, nós termos mais escolas e mais alunos a fazerem a aprendizagem de línguas estrangeiras, neste caso do alemão. Aliás, a promoção da aprendizagem de língua estrangeira é um desiderato do Governo dos Açores, está inscrito na Estratégia de Educação Açores 2030, porque entendemos que é uma competência essencial no mundo que é cada vez mais global.
Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação, em declarações à Lusa. Segundo a governante, o protocolo assinado em Angra do Heroísmo prevê, por um lado, uma parceria com a Associação Portuguesa de Professores de Alemão para a formação de docentes, podendo haver sinergias entre os vários professores de todo o país que fazem o ensino do alemão. Por outro lado, está previsto um apoio do Goethe Institute no que respeita a material pedagógico. Atualmente, o ensino de alemão nos Açores chega a 7 escolas, 3 na Ilha de São Miguel, 3 na Terceira e 1 em São Jorge.
Do ano passado para este ano fizemos um aumento, um acréscimo. Temos mais uma escola secundária a aderir ao ensino do alemão e assim pretendemos que seja. Portanto, que estas escolas também, pelas suas boas práticas, lá está os professores pertencendo a esta rede também, né, com as tais sinergias, atrás de bons exemplos, os melhores exemplos ainda virão.
Sofia Ribeiro reconheceu que há falta de docentes de alemão em todo o país, mas defendeu que é preciso continuar a fazer um investimento na formação inicial.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Há uma lacuna no que diz respeito à revisão da carreira dos vigilantes da natureza. O alerta é do secretário regional do Ambiente e Ação Climática. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Alonso Miguel afirma que o problema não depende do executivo açoriano, mas do governo da República, situação que quer ver solucionada a breve trecho.
Uma das legítimas reivindicações para uma revisão da carreira seria a criação de uma categoria de técnicos superiores. Ou seja, a carreira dos vigilantes da natureza é uma carreira nacional e que não tem a categoria de técnico superior. E este é um aspecto fundamental numa altura em que cerca de 50% do corpo de vigilantes da natureza dos Açores já detém licenciatura ou um grau académico superior. E por isso esta será uma das matérias prioritárias a abordar, enfim, com a respectiva tutela do Governo da República e que tenciono efetivar nos próximos contactos, fazendo um apelo para a necessidade urgente de rever esta carreira.
Em pleno Dia Mundial do Vigilante da Natureza, Alonso Miguel revela que nos Açores há 53 profissionais distribuídos por todas as ilhas a monitorizar cerca de 55 mil quilómetros quadrados de áreas terrestres protegidas. O governante afirma que os mesmos têm um papel fundamental na conservação e fiscalização ambiental, assegurando que assumem uma relevância estratégica e são a primeira linha de defesa de um património natural e ambiental singular. Dou nota que sempre que a Secretaria de Tutela recebe denúncias por parte da população, aquele corpo de profissionais é chamado a intervir.
E, portanto, no cômodo geral das 9 ilhas, são milhares de comunicações que são feitas através destas várias plataformas. Isso é um trabalho bastante exigente para um corpo de vigilantes da natureza com 53 operacionais. Mas, na verdade, também é uma classe que é bastante empenhada, dedicada, que veste a camisola e que, ao longo destes anos, tem conseguido dar conta destas inúmeras atribuições, sendo certo que, em 2024, nós conseguimos abertura de 12 vagas para o recrutamento dos vigilantes da natureza, tendo fixado o corpo neste momento em 53 vigilantes, que podemos admitir que não é ainda o número ideal, mas também sabemos de onde é que partimos e qual foi o percurso que foi realizado, e neste momento esta foi uma das formas de poder melhorar as condições de trabalho dos vigilantes e de valorizar esta atividade, reforçando o efetivo que existe na região.
Apesar de chegarem às mãos dos vigilantes da natureza uma panóplia de infrações, como o abandono de resíduos, o pastoreio e construção ilegal em áreas de parque natural, entre outros, o secretário-geral garantiu que estas têm surgido com menor frequência. Segundo Alonso Miguel, isto deve-se sobretudo à evolução positiva ao nível da consciencialização ambiental por parte da comunidade, graças ao trabalho de sensibilização e educação ambiental realizado pela Secretaria do Ambiente junto das escolas e da população em geral. O Dia Mundial dos Vigilantes da Natureza celebra-se hoje com a finalidade de homenagear os profissionais dedicados à proteção e conservação da natureza.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.